Boa tarde. Estamos aqui para a 23ª audiência pública da Câmara de Ouro Preto, que hoje é a prestação de contas da Secretaria de Cultura e Patrimônio com relação ao segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, correto? Então, em cumprimento à Lei nº 513, de 3 de outubro de 2009, que estabelece mecanismos de transparência e controle social do Poder Executivo no município. Então, convido aqui para assumir o seu lugar na nossa tribuna, na mesa aqui, a secretária Elisângela e o superintendente Emerson. Anderson. Você manda para a gente, por favor. Obrigado.
Boa tarde. Vereadores aqui presentes. Boa tarde a todos. Agora eu vou fazer a prestação de contas do segundo semestre de 2014 da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio. Estrutura da Secretaria. Secretário Municipal José Alberto Pinheiro, exonerado em 5 de janeiro de 2015. Superintendente de Patrimônio e Cultura, o Anderson José Rola Gomes. Diretoria de Promoção Cultural, Flávia Trópia, exonerada em 5 de janeiro de 2015. Supervisão de Proteção e Pesquisa ao Patrimônio Natural e Cultural, Ana Paula Paixão. Diretoria de Aprovação de Projetos, Patrícia Maria Fialho Álvares. Paulo Tomé Leotério, assessor Casa de Padre Faria. Djalma Lúcio da Silva, assessor Casa de Cultura Glaura. Rafael Gomes Guimarães, assessor Casa de Cultura de Santa Rita. Elizabeth de Oliveira dos Santos, assessora Departamento Regulação Urbana. Tainara Paula Mota, assessora Casa do Padre Faria, Departamento de Regulação Urbana, Equipe de Projetos e Acompanhamento de Obras, Equipe Administrativa, Fundo Municipal de Preservação, que é o FUNPATRE e o Conselho Gestor, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural Natural de Ouro Preto, CONPATRE, Conselho Municipal de Cultura. Número de funcionários, efetivos, 44, comissionados, 7, 2 efetivos que são comissionados, contratados, 5. Cargos comissionados, José Alberto, secretário, exonerado em 5 de janeiro de 2015, o Anderson José Rola Gomes, superintendente de Patrimônio e Cultura, Flávia Trópia, diretora de Produção Cultural, exonerada em 5 de janeiro de 2015, Patrícia Maria Fialho, efetiva, diretora de aprovação de projetos, Ana Paula Paixão, efetiva, diretora de proteção e pesquisa ao patrimônio, Rafael Gomes Guimarães, assessor 3, Elizabeth de Oliveira dos Santos, assessor 3, Maria Aparecida Rita de Cássia dos Santos, assessor 3. Contratações e nomeações. Comissionados, Patrícia Maria Fialho Álvares, efetiva nomeada, diretora, Ana Paula da Silva Paixão, efetiva nomeada supervisora. Contratados, Suelen Carolina Maia, arquiteta, Elisângela do Carmo Silva, arquiteta, Ana Clara Tomás, agente administrativo, Jussara Aparecida de Carvalho, agente administrativo.
Você volta um, por favor? Duas, planilhas. É mais um, mais um. Ok.
Recursos externos. Recursos estaduais. ICMS Cultural, 50% para FUNPATRE, conforme normas do EEFA, 307.919,56. Recursos federais do PAC, Cidades Históricas, 593.572,11. são os projetos de restauração do PAC. E os valores utilizados desses projetos, como já é de conhecimento também de vocês, por já ter sido passado por aqui na prestação de contas, na última prestação de contas, tem os valores dos projetos do PAC das cidades históricas de R$ 535.674,59. Saldo remanescente devolvido ao governo federal com devidos rendimentos. Prestação de contas aprovada em fevereiro de 2015. Despesa. Pessoal efetivo, R$ 843.309,79. Comissionado, R$ 118.031,02. Secretário, R$ 75.552,78. Pessoal contratado, R$ 89.488,89. Encargos sociais, R$ 190.856,22. Estagiários, R$ 12.390. Horas extras, R$ 18.550,21. Limpeza, biblioteca, vilage e serviços, R$ 12.990,84. Despesa, telefonia, R$ 13.088,61. Diárias de viagens, R$ 1.000. CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, R$ 141.066. R$ 141, desculpa, R$ 0,66. Transporte, um veículo 1.8, dois veículos 1.0 e uma van, R$ 199.660. Protocolos. Protocolos diversos. Por que eu chamo protocolo diversos? Porque tem aprovação de projetos, tem alvarás, tem autorizações, todos os tipos de pareceres que envolvem uma análise técnica da secretaria. Recebidos, 1.071. Atividades realizadas, eventos e atividades culturais. Segundo semestre de 2014, bandas civis em festas religiosas, 28.900. Reinado de Nossa Senhora do Rosário, 52.844. Laranjeira Produções, Festival Santo Antônio do Leite, R$ 8.000. Companhia Alma Del Arte Fotógrafos Ouro Preto, R$ 115.000. Organização Cultural Ambiental Abracartabra, Festival de Circo, R$ 15.000. Associação Cultura Livre Tudo é Jazz, R$ 40.000. Um total equivalente a R$ 259.744. Execução de projetos. O projeto Túnel Viário de Ouro Preto, também já foi falado aqui na última prestação de contas, é um projeto em andamento no valor de R$ 856.072,97. Não houve nenhum pagamento nesse período e o saldo a pagar é de R$ 119.765,08, somente após a aprovação do IFAM que será pago esse valor. A executora, CGP, Consultoria e Projetos. Execução de obras. Obra finalizada. Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré. Convênio Ministério das Cidades. Inauguração, 28 de agosto de 2014. Executora, Germec Construções. Execução de obras. Obra em execução. Também já foi falado na última prestação de contas que a revitalização e paisagismo da área externa do casarão Roger Lagoa, que teve a última medição paga... R$ 416.466,24 nesse período de 2014, Valor pago período, R$ 325.185,92. Recurso do FUNPATRI, que é do ICMS Cultural, e a executora foi a Germec Construções. Tem um mapazinha falando, né, sobre essa revitalização e o paisagismo da área externa do casarão, que é a planta baixa do casarão externo, representando toda essa obra. Convênio PAC das Cidades Históricas. Foi assinada em outubro, novembro de 2013. Também já é um convênio já falado, todos sabem, sobre essas questões do PAC das cidades históricas em Ouro Preto. O recurso foi de 36,46 milhões, que é 100% federal, né? E tem as intervenções aprovadas pelo município de Ouro Preto, que são 15 intervenções, e os valores pagos, né, do PAC são liberados conforme medições aprovadas pelo IFAM. PAC das cidades históricas. Projetos e obras em andamento, contratados e licitados. Tem os projetos de restauro em aprovação, que são todos esses projetos que podem ver em tela, que já foram falados também.
Mas está em aprovação, então não tem nenhum daqueles recursos liberados.
Em aprovação, está tudo no IFAM, então, em aprovação final.
Mas já foi liberado o recurso para... Para a contratação dos projetos, é isso?
Foram pagos parciais os projetos, está em fase de finalização. Isso aí já está em aprovação no IFAM, e na superintendência do IFAM, e após a aprovação final, que será repassado a parcela final, que eu irei falar agora, no primeiro semestre de 2015.
Okay.
Revisões de projeto. Em aprovação, Igreja Matriz de São Bartolomeu, pela Mutable Arquitetura, que é de 25.788,56. E Igreja Matriz de Santo Antônio de Glaura, Mutable também Arquitetura, 25.788,56. Também está em aprovação final. Obras. Chafarizes do Centro Histórico, 22 chafarizes em contratação. E a matriz Nossa Senhora da Conceição, que é uma obra em andamento, que é execução direta pelo IFAM. E o plano de ação do PAC, que vocês também já sabem sobre isso, que já foi apresentado, que é o plano de ação referente às obras do PAC.
Então, pode me meter para cá.
Essa de 2014 fechou, e eu dou andamento a isso, tudo que eu disse, na prestação de contas agora do primeiro semestre de 2015.
Tá, então, eu senti só falta, segundo a lei aqui, fica uma observação para as próximas, com relação aos custeios. Transporte, telefone, eu vi até que tem alguma coisa de viagem,
tem aqui.
Mas senti falta dos valores de aluguel, o valor total de telefones. Está sem nenhum?
Sem nenhum. Deixa eu ver onde que está. Não, a gente pôs tudo. Aqui, ó. Está tudo aqui.
Que a gente... Eu fico olhando gato no peixe. Posso ter, né?
A gente não tem aluguel nenhum.
Então, essa telefonia aí, ela entra com relação aos telefones corporativos e fixos?
Da secretaria toda.
Falando no microfone, está gravando.
Até para esclarecer... no caso de transporte, o valor aí de R$ 199.660, ele envolve alguns valores referentes ao primeiro semestre de 2014, porque à época houve um pequeno atraso de pagamento, então alguns pagamentos foram feitos nesse segundo semestre. Por isso que o valor aí está um pouco maior.
Só conferindo aqui. Como é que vocês discriminaram a questão dos investimentos? Porque, olha só, a gente sabe que no orçamento aqui, a gente aprova alguns programas estruturadores. Programa de apoio e manutenção. Muitos foram extintos, mas eu sei que alguns permanecem. Eu não estou com o orçamento na cabeça aqui. Então, eu senti falta da gente ver por programa, porque tem um gráfico para frente, você anda... Não, mas eu não acabei de formular ainda não, só um minutinho. Aí, ó. A gente está vendo uma lista de 259 mil em pagamentos. Agora, isso está amarrado em qual programa? Porque a gente vê somente a contratação, não está vendo como é que o orçamento está sendo utilizado, apoiando os programas estruturadores
pelo seguinte,
da secretaria.
Porque nesse caso aí, eles foram contratados como prestação de serviço.
Sim.
Não houve investimentos em programas estruturadores nesse período.
Então não houve nenhum investimento?
Não, investimentos aí foram em contratações. Não tem investimento, como por exemplo, a gente tinha um projeto de uniformes para as bandas, instrumentos para as bandas, que seria um investimento, mas pela queda de recursos eles acabaram sendo suspensos nesse período.
Não, mas não é disso que eu estou falando não, porque mesmo se você está contratando via pessoa jurídica, você tem o programa lá, contratação de pessoa jurídica. É um programa da secretaria, não é? Que está tendo orçamento com uma rubrica pré-determinada.
Ah, tá.
Então, até para afinar isso, para a gente poder, na próxima, ver dentro de qual rubrica foram feitos esses pagamentos.
Ah, tá. Você fala dentro de qual rubrica orçamentária, no caso.
Sim.
Está ok.
Não.
Mas está bom, a gente está vendo. Assim, é só para afinar. Boa. O Zé Alberto veio aqui para conversar da última vez, aí que a gente mostrou que tinha uma lei, pegou, organizou e voltou. Mas eu até parabenizo que veio, né, seguindo aqui tópico a tópico, só faltou uma coisa ou outra, só para afinar. Vamos para a segunda aí.
Estrutura da secretaria, no primeiro semestre de 2015, secretária municipal, Elisângela Rodrigues Araújo Mazzoni. Superintendente de Patrimônio e Cultura, Anderson José Rola Gomes. Departamento de Promoção Cultural, Maria do Carmo Ferreira de Souza, como FG, correspondendo ao cargo. Diretora de Proteção e Pesquisa ao Patrimônio Natural e Cultural, Ana Paula Paixão. Diretoria de Aprovação de Projetos, Patrícia Maria Filhalho Álvares. Departamento de Regulação Urbana, Maria Elisa Ribeiro, como FG. Diretora, Maria Raquel Alves Ferreira. Elizabeth de Oliveira dos Santos, assessora Departamento de Regulação Urbana. Tainara Paula Mota, assessora Casa Padre Faria. Sérgio Hermelindo da Silva, assessor Casa Padre Faria. Paulo Tomé Leotério, assessor da Casa do Padre Faria. Djalma Lúcio da Silva, assessor da Casa de Cultura de Glaura. Maria Aparecida Rita de Cássia dos Santos, assessor 3. Rafael Gomes Guimarães, assessor Casa de Cultura Santa Rita. Equipe administrativa, Fundo Municipal de Preservação, FUNPATRE, Conselho Gestor, Conselho de Patrimônio Histórico Cultural Natural de Ouro Preto, CONPATRE, e o Conselho Municipal de Cultura. Número de funcionários efetivos, 41, comissionados, 12, 2 efetivos comissionados, acabou ficando a mesma coisa. Contratados, 4. Cargos comissionados, Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, secretária, o Anderson José Rola Gomes, superintendente de Patrimônio e Cultura, Patrícia Maria Fialho Álvares, efetiva diretora aprovação de projetos, Ana Paula Paixão, efetiva diretora de proteção e pesquisa ao patrimônio, Rafael Gomes Guimarães, assessor 3, Elizabeth de Oliveira dos Santos, assessor 3, Maria Aparecida Rita de Cássia dos Santos, assessor 3, Djalma da Silva, assessor, Rafael Gomes Guimarães, assessor, Tainara Paula Mota, assessor.
Rafael veio duas vezes aí. Porque não trabalha dobrado, não.
Ah, tem duas vezes.
Porque não trabalha dobrado, não, tá vendo?
Não. Tainara Paula Mota, assessora, Sérgio Hermelino da Silva, assessor, Paulo Tomé Leotério, assessor. Contratações, nomeações, comissionados. Maria Raquel Alves Ferreira, diretora, diretora da parte patrimonial, da parte das obras da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Contratados, Suelen Carolina Maia, arquiteta, Elisângela do Carmo Silva, arquiteta, Ana Clara Tomás, agente administrativo, Jussara Aparecida de Carvalho, agente administrativo. Recursos externos, recursos estaduais, ICMS Cultural, que é o 50% para o FUNPATRE, conforme normas do EEFA, 218.371.78. Recursos federais do PAC das Cidades Históricas, 1.092.006.40. Recursos destinados à obra chafariz do Centro Histórico. Valor pago no período conforme medições, 366.784.82.
Esse dado aí a gente está considerando até julho desse ano, é isso? Junho. Tá.
Despesa. Pessoal efetivo, 765.462.18. Comissionados, 100.404 centavos. Secretário, 72.530.64. Pessoal contratado, 59.800. Encargos sociais, 223.104.39. Estagiários, 2.415. Horas extras, 21.956.98. Limpeza, biblioteca, vilage, serviço, 6.942.67. Despesa com telefonia, 9.115.27. Diárias de viagens, 0. E o transporte, 1 veículo 1.8, 2 veículos 1.0 e uma van, que ficou nesse valor de R$ 84.880. Protocolos. Protocolos diversos. Aprovação, projetos, alvarás, autorizações, todos envolvidos. A questão de pareceres técnicos da Secretaria de Patrimônio. Foram recebidos 1.249. Um pequeno aumento significativo. Primeiro semestre de 2015, bandas civis em festas religiosas. 3.400 pagos. Execução de projetos. Projeto Túnel Viário de Ouro Preto, 856.072.97 em andamento, não houve pagamentos nenhum também nesse período, e um saldo a pagar de 119.765.08 centavos. Somente será pago após a aprovação final do IFAM. E a executora é a CGP Consultoria e Projetos. Execução de obras, é a mesma que eu disse da 2014, que é uma obra finalizada, que é a revitalização e paisagismo da área externa do Casarão Roja da Lagoa, que aí sim é a última parcela, que é o valor de R$ 416.466.24, que é a última medição da obra. Recurso do FUNPATRI, que é do ICMS Cultural, e a executora é a Germec Construções.
Volta para mim uma, por favor. Mais uma.
Aqui, vocês estão vendo em tela que, como ficou a revitalização e o paisagismo do Casarão Rocha Lagoa após a execução da obra. Convênios do PAC das Cidades Históricas. É o mesmo valor, né? São as mesmas intervenções que eu disse anteriormente, no recurso de 36,46 milhões. E tem os projetos e obras em andamentos, contratados e licitados. E tem os projetos de restauro em aprovação, que são os mesmos, né, que estão em aprovação. Revisões de projetos...
Só uma dúvida, volta aí, Vicente. Todos esses valores aí que estão em aprovação, significa que nenhum deles foram pagos, é isso?
Não foram pagos integralmente. Eles ainda têm uma parcela de 10% do valor do contrato para receber assim que estiver aprovado pelo IFAM.
Finalização final.
Após a finalização, 10% do contrato.
Mas isso é estranho. E se o IFAM não aprovar o projeto? Mas você já pagou 90%?
Não, porque os projetos do PAC são acompanhados pelo próprio IFAM. Ele é que autoriza a pagar as parcelas de projetos à medida que vão recebendo. Eles vão autorizando os pagamentos.
Então, ótimo, que eu já faço a pergunta de um que passou. Porque, pelo que está me constando aqui, foi pago já... cerca de R$ 700 mil a CGP, né, do túnel viário.
Sim.
E agora, para pagar o restante, está precisando de aprovação do IFAM.
Só após a aprovação.
Tá. Mas aí, o IFAM aprovou os primeiros pagamentos?
No andamento do projeto, sim.
O IFAM aprovou, então, o andamento do projeto.
O projeto foi entregue no IFAM e, a partir disso, o secretário, à época, autorizou o pagamento.
Então, desde a primeira parcela, houve aprovação do IFAM?
Foi autorizado pelo secretário os pagamentos, da época.
Não, o secretário, tudo bem, mas o IFAM autorizou o secretário a pagar.
Não, aí o secretário fez autorização de pagamento à medida que tinha no contrato as parcelas que tinham que ser entregues para pagar.
Então, desde a contratação, houve a anuência do IFAM?
Não, desde a contratação, não. É, o que acontece? Dentro do contrato, no termo de referência, já estabelecia-se um programa de pagamento de acordo com o cronograma de entrega dos produtos.
Sim.
A partir do momento que foram recebendo, a equipe de engenharia da secretaria foi aprovando os documentos recebidos. A última parcela que está consignada que só após a aprovação do IFAM.
Porque está no plano de trabalho, é isso?
Está no plano de trabalho do processo.
As outras não, só a última?
Não, não, as outras de acordo com a aprovação interna da Secretaria de Cultura e Patrimônio.
E essa última só com a aprovação
só após a aprovação do IFAM.
Tá bom. Pode continuar aí. Precisa de ler as... Pode.
As obras... São os chafarizes do Centro Histórico, que são os 22 chafarizes em restauração. Obra em andamento, conclusão, em março agora de 2016. Valor pago no período conforme medições, R$ 366.784,82. E a matriz de Nossa Senhora da Conceição é uma obra em andamento, que é uma execução direta do IFAM.
Volta aí, por favor, só rapidinho. Uhum. A matriz, todo o recurso é IFAM empreiteira, não é isso?
É, todo o recurso da matriz vem direto do PAC para o IFAM
que
paga
a empreiteira. Tem uma contrapartida do município, como é que ela anda?
Não, o PAC não tem contrapartida, é 100% federal.
Não, o superintendente do IFAM deixou claro o tempo inteiro que haveria uma contrapartida de museografia cabendo isso à Secretaria.
Ah, não, mas isso é extra PAC. Isso é fora do PAC. Na realidade, foi...
Mas o objeto é o mesmo.
É, sim. Foi feito um acordo para o caso do Museu Aleijadinho, para a reinstalação dele após a obra.
Então, mas a secretaria reconhece, então, essa contrapartida? Já está tomando providência?
É, foi feito um acordo entre o secretário anterior e o IFAM para poder fazer o projeto museográfico. Mas, até hoje, esse projeto não teve andamento dentro da secretaria, não.
Ok.
O total licitado é R$ 1.560.000. Deste valor, nós já recebemos R$ 1.092.000 do PAC. E gastamos, até agora, pouco mais de R$ 800.000. É porque aí é do período do primeiro semestre de 2015, né? Tá?
Fazendo minhas contas.
Ali em tela, dá para ver as duas fotos dos chafarizes. Mostrando detalhadamente como que foi o serviço da cantaria. Primeira foto à esquerda superior, dá para ver mais ou menos o serviço que foi feito na cantaria e a pintura ali, na parte superior do chafariz. E aquele chafariz ao lado também, ele praticamente restaurado, do Marília, dando a visão do restauramento de um chafariz. E o plano de ação do PAC das Cidades Históricas é o mesmo plano que eu acabei de passar para todos agora, que é o plano de ação que contempla todas essas restaurações de capelas e igrejas.
Esses valores aí ainda já são referentes aos projetos executivos, né? A execução
não,
da
não,
obra.
Peraí, deixa eu esclarecer. Esses valores aí são o que constam no plano de trabalho oficial assinado pelo decreto da Presidência da República.
Ok, mas não teve start de nada, então.
Não, no caso do chafariz já tem.
Só o chafariz.
A obra era 3 milhões, ela foi contratada por 1.560.000, bem abaixo do valor.
Os demais estão aguardando a aprovação dos
projetos e tal.
Para então poder licitar as obras,
As obras.
Exatamente.
E os projetos são debitados dentro desse próprio valor também. Nesse valor já estão incluídos os valores para os projetos.
Fechou. Muito obrigada.
Então, nós...
Não, que isso.
Vamos às perguntas aqui. Primeira coisa, eu gostaria de saber aonde a gente encontra os valores atuais do FUNPATRI. Qual que é o saldo, a movimentação, porque eu vi aí projetos financiados por ele, mas a população não tem notícia nenhuma de quão há de recursos no FUNPATRI. E aonde que O cidadão que está nos ouvindo agora pela internet pode buscar esse recurso. Quer anotar? Porque eu vou fazer uma série de perguntas de uma vez.
Deixa eu responder. Pode.
Não, eu prefiro que anote, porque depois a gente... Eu passo para outro vereador aqui e a gente ganha tempo. Eu gostaria de um relatório de atividades, se pudesse ser encaminhado à Câmara, do que vem sendo feito na Casa de Cultura de Glauro e na Casa de Cultura de Santa Rita. Porque há sérias críticas da população, só vê as pessoas lá sentadas e não vê nada acontecendo. Santa Rita. Eu nem sabia que tinha Centro de Cultura em Santa Rita, fiquei sabendo hoje. Sabia, vereador? Tem Centro de Cultura em Santa Rita? Eu não sabia também, não. Também não hoje. Outra coisa. Quais os motivos que ocasionaram a devolução de recursos para o IPHAN com relação àquele estudo das manifestações afro-brasileiras, que era um projeto financiado com recursos do IPHAN e que nem apareceu aí, mas a gente acompanhou pelo site Transparência Brasil e pelo edital do IPHAN, e eu tenho notícia desse recurso que foi devolvido. A gente queria entender os motivos. Estudo das manifestações afro-brasileiras. Por que o Programa Municipal de Patrimônio Material está tão sucateado? Já não vê nenhuma ação. Os bens inventariados não estão sendo fomentados pelo município e nós não vimos nenhum outro bem ser registrado, nem tampouco ver o start dessa ação. E ela sequer aparece na prestação de contas como programa da secretaria. Cuidado, Elisângela, que o Ângelo, o Anderson está querendo, sabe demais, e a gente está com informação de menos aí. Gostaria de saber, até para você se certificar disso, para você assumir a secretaria esse ano, né? Então, Programa Municipal de Patrimônio Imaterial. A gente vê que esse programa está parado, não acontece nada. Outra pergunta é quem fiscalizou as obras da Matriz de Nazaré? Quem que autorizou os aditivos? Passou por quem? Se tem laudo dos arquitetos autorizando esses aditivos? Informação que a gente queria também. E o valor ínfimo que foi pagado às bandas musicais? Porque a gente chega aqui à reclamação de que todas estão em atraso, as paróquias reclamando, as bandas reclamando... E aí eu não sei se no segundo semestre de 2015 já foi pago. Né? Manifesto aqui, aproveitando que está gravado, minha preocupação do túnel viário ter sido feito todos os pagamentos, de R$800 mil, R$700 mil aproximadamente ou mais, sem aprovação do IPHAN material. A gente não percebe que o IPHAN autorizou. E agora a última parcela depende da aprovação do IPHAN. Aí minha pergunta fica aqui, se o IPHAN não aprovar, o que vai fazer com esses 700 mil? A empresa vai refazer o projeto? Não vai? Né? Para mim, isso é um ato de probidade, inclusive, porque a cidade nunca pediu esse projeto de 700 mil do túnel. E, por fim, gostaria que a gente tivesse informação de qual foi a nossa pontuação no ICMS no segundo semestre de 2014, né, no ano, e qual que é o índice que a gente tem atual pontuação e os valores que isso representa. E lamentar o atraso dessa prestação de contas, né? Que era o momento da gente estar... Que aí não é culpa só da secretaria, não. A Câmara não chamou também, né? Que a lei diz aqui, ó... As audiências públicas são de responsabilidade da Câmara Municipal, sendo realizadas tão logo que terminam os recessos parlamentares, de janeiro e julho. Então, a gente lamenta, mas... Era a hora da gente estar vendo a prestação de 2015-2, né? Já finalizando, porque dava tempo. Mas, então aguardo as respostas.
Por pontos aqui. Quanto ao primeiro assunto, quanto à prestação de contas do Fundo Municipal de Preservação, o fundo tem um conselho gestor que aprova essas contas todo final de ano, e também todas as contas do FUNPATRI são aprovadas pelo IEFA. Porque a aprovação da prestação de contas do fundo faz parte da pontuação do IEFA para o ICMS cultural também. Então, se quem estiver interessado, as prestações de contas estão disponíveis na sede do Conselho, que é o Departamento de Proteção e Pesquisa do Patrimônio, com o secretário executivo do Conselho. Quem quiser pode procurar lá o Roberto, que é o secretário do Conselho, que ele tem as prestações de contas lá para apresentar.
Então, não tem nenhum mecanismo hoje para o cidadão fazer uma consulta online do fundo?
Online, não. Mas, se quiser, estamos à disposição lá. Todas as prestações de contas estão em dia. Foram a de 2015. Foi aprovada agora em novembro, até o período de 30 de outubro, ela já foi aprovada para ser apresentada ao IEFA dentro da pontuação do ano que vem já.
Qual que é o saldo atual? Você sabe de cabeça?
O saldo atual hoje é em torno de R$ 900 mil em conta. E já tem um plano de trabalho aprovado para o ano que vem de em torno de R$ 1,5 milhão, que o Conselho também aprovou nessa última reunião de 2015.
A ata já foi publicada?
Já foi publicada.
Tá,
se não foi, salvo engano, ela foi publicada, mas se não foi, nos próximos dias, porque a reunião foi agora, no final de novembro.
Só fazer um pedido, viu, Zange, tem uma lei 900 que ela busca a necessidade de informar a Câmara as pautas das reuniões dos conselhos com 48 horas de antecedência, justamente para o cidadão que quiser participar e tal. E a gente percebe que a do FUNPAT, eu não tenho notícias, chegou aqui na Câmara, até hoje.
Pode ter vindo, mas no site está sendo publicado, tá? No Diário Oficial, convocação das reuniões. Sim, com os assuntos.
É só porque, né, como a Câmara tem uma transmissão radiofônica para chegar ao maior número de pessoas. Fazer esse pedido para que vocês caminhem para casa sempre.
Quanto ao caso de Santa Rita, a gente vai solicitar a responsável pelo Departamento de Promoção Cultural que apresente à Câmara o documento das atividades realizadas.
Hoje o cargo está devidamente preenchido ou como é que está a Promoção Cultural?
Não, hoje a Promoção Cultural tem uma responsável pelo Departamento, que é a Carminha, Maria do Carmo. Ela tem uma FG correspondente ao cargo de diretor. Então, ela responde pelo departamento de diretoria.
Ok. Tá. Quanto à devolução dos recursos sobre as manifestações culturais, a Elisângela nem estava na secretaria ainda quando ocorreu isso, houve um problema com as licitações, que o Departamento de Proteção e Pesquisa da Secretaria não conseguiu executar as contratações dentro do prazo por vários problemas. Licitações desertas, falta de apresentação de propostas compatíveis. O custo estimado acabou que, nas licitações, todas as propostas ultrapassavam os custos, e aí, nesse caso, venceu-se o período e foi devolvido o recurso.
Mas não demorou demais fazer a licitação, não?
Não demorou, desde não. Foi porque ela deu deserta duas vezes. Uhum. E, na terceira vez, os preços ficaram muito acima do que era o convênio.
Mas, se ela deu deserto, ela te dá a opção de fazer carta-convite, não?
Não, deserta a terceira vez da opção de fazer carta-convite. Ela deu duas vezes deserta e, na terceira, deu um preço muito acima do que estava previsto. Aí, na época, não se contratou e acabou o prazo estourando e devolveu o recurso.
Mas não se licitou de novo?
Não se licitou de novo, não.
Então, foi
Eu não sei porque, na realidade, nessa época desse problema...
Você sabia disso, Té?
A Diretoria de Cultura ainda pertencia à Secretaria de Turismo. Ela não pertencia à Secretaria de Patrimônio. Quando a Secretaria foi transferida para o Patrimônio, já tinha se perdido o prazo, e aí a Secretaria de Patrimônio tomou-se as providências de poder devolver. Isso foi 2012 e início de 2013. Nós recebemos a Diretoria de Cultura em agosto de 2014. Então, por isso que...
2014?
Minto, agosto de 2013. Desculpa. É porque esse convênio é de 2012, na realidade.
Não sei, ué.
E aí, quando nós recebemos, já tinha perdido o prazo. Você estava lá.
Eu tinha saído, mas deixamos tudo pronto, porque era um projeto interessantíssimo, né?
Quando veio para a gente, já tinha se perdido o prazo, entendeu? Então, não dava tempo de mexer mais.
Entendi.
Esse programa de bens e materiais, gente, existe sim um trabalho já preparando-se dentro do Departamento de Proteção e Pesquisa para se começar a investir mais em bens e materiais a partir de 2015, até porque é um programa do IEFA também, em 2015, privilegiar os bens e materiais. Em 2016, desculpa. Então, dentro das recomendações do IEFA, que em 2016, no ICMS Cultural, se tenha um privilégio também com bens e materiais. Então, até a gente já está trabalhando isso dentro do Departamento de Proteção e Pesquisa.
Então, mas você concorda, então, que está o projeto
parado? Teve um período parado, sim. Teve um período, sim. Outra coisa, Matriz de Nazaré. A Matriz de Nazaré, todas a obra da Matriz de Nazaré, inclusive medições mensais, todas são aprovadas, tanto por técnicos do município como pelo IFAM. O recurso lá era um recurso federal do Ministério das Cidades, que inclusive o Ministério das Cidades ainda deve para a gente 400 mil que a empresa não recebeu até hoje. Já tem um ano, nós estamos brigando com o Ministério das Cidades que ele disponibiliza os recursos da última parcela, e eles estão empurrando a gente, e a empresa não recebeu a última parcela até o momento, por causa desse problema de falta de recursos no governo federal.
Mas essa análise técnica envolvia o corpo de arquitetos também,
né? Envolvia o corpo de arquitetos da secretaria e o IFAM. O IFAM aprovava todas as medições, todos os serviços extras, tudo que foi feito lá dentro, o IFAM aprovou.
Tá. Para concluir aqui, já que você enumerou, e o que anotar é bom, né? Porque enumera, não fala nada. Eu esqueci de uma aqui. A gente sabe que há uma recomendação, tanto do IEFA quanto do Ministério Público, do IFAM, com relação aos estudos de tombamento, vários bens, isoladamente, de núcleos. Né?
Certo.
E a gente percebeu que, ao longo desse mandato, o único investimento que houve na secretaria, com recurso próprio, vou falar até julho de 2015, tá? Foi apressado aqui, certo, foi a CGP, o túnel viário. Porque os outros... O túnel, o grande investimento. Porque o outro a gente pode considerar que foi recurso, como você disse, do ICMS Cultural, via FUNPAT.
E o FUNPAT.
Que eu até tenho minha crítica a fazer, porque o FUNPAT ele só vem investir em bem físico. Recupera isso, recupera aquilo, mas a gente não vê ele sendo investido na cultura imaterial, na própria ação cultural, que também ajuda a pontuar no ICMS. Não, mas
aí eu vou discordar de você, até porque é o seguinte, até inclusive todo projeto de educação patrimonial que é feito no município, inclusive para o ano que vem já tem um projeto até bem grande de fazer de educação patrimonial, ele está sendo pago com recurso do fundo.
Qual foi o projeto de educação patrimonial desse ano?
O de educação patrimonial esse ano foi um projeto que foi feito nas escolas, com os alunos, em parceria do Departamento de Proteção e Pesquisa com a Secretaria de Educação.
A gente não viu
sobre o patrimônio. Mas é porque, na realidade, ele não foi pago no período. Então, ele vai aparecer o pagamento no segundo semestre.
Então, ele não aconteceu também em 2013, né? Porque
não, 2013 tinha. Na prestação de conta de 2013, teve. Teve educação patrimonial.
Educação patrimonial?
Se eu não me engano, na época, foi um convênio com a FAOP no valor de R$59 mil.
É porque a gente não...
Que foi a FAOP que
executou. O FUNPAT que paga, então.
O FUNPAT que paga. Inclusive, o ano que vem, a gente tem um projeto de educação patrimonial de R$70 mil em São Bartolomeu, que é sobre voltado para a área musical, voltado para a área de formação musical.
Isso surgiu da onde? Resgate. Quem que manifestou esse interesse?
Dentro do Departamento de Proteção e Pesquisa ao Patrimônio e do Conselho de Patrimônio.
É porque o Conselho de Cultura, inclusive, não está sabendo de nada disso. Aí.
Isso foi aprovado pelo Compatre, porque os recursos do FUNPATRE...
Não, isso eu sei,
o Compatre propõe algumas coisas também.
Mas a gente não pode esquecer que patrimônio é cultura, né?
Claro,
então, se tiver
lógico,
diálogo... Vira evidente. Prédio isolado e caindo no chão.
Outro projeto que a gente está fazendo também dentro do fundo, que não apareceu aí ainda, que foi pago também no segundo semestre, é que o Conselho também está desenvolvendo alguns dossiês de tombamento para proteção de alguns bens que estavam em risco. Como, por exemplo, nós acabamos de finalizar o tombamento da Igreja Queimada de Antônio Pereira, foi pago através do fundo também para proteção da área, né, que é uma área que está em risco, está cheia de invasão. E também então, foi um trabalho do fundo.
Eu fico tranquilo de você discordar antes, mas
tranquilo.
Eu não concordei com você ainda não, isso vai ser uma luta constante minha. Aí eu queria solicitar, enquanto pedi à secretaria, que a gente faça um requerimento dessa audiência, solicitando que encaminhe a Comissão de Finanças, até a vereadora Regina, que é a presidente, chegou aqui agora, um relatório de atividades do FUNPATRE, com saldo, tudo que foi investido, que aí a gente... Né, um pedido de 2000, esse prestado aqui, né, 2014, segundo semestre, 2015. Se você quiser mandar de 2013, 14, 15, a gente agradece. E uma última pergunta que chegou aqui, de um ouvinte. Porque se percebeu um projeto de tapume nos chafarizes, né? Parece que é uma parceria do IFAM, não é isso?
Não, o que acontece? O chafariz ele tem um tapume previsto na obra, que é um tapume simples, metálico, e dentro do projeto Fotógrafos de Ouro Preto, o pessoal do Fotógrafo de Ouro Preto nos solicitou que usasse o espaço para fazer parte também do projeto Fotógrafos de Ouro Preto. E é eles que estão desenvolvendo esse tapume extra lá, na realidade, que a gente chama, né?
Então, mas acho que o IPHAN ajudou.
Também, o IPHAN está nessa parceria também.
Mas por que as obras, a cidade está sentindo que as obras estão paradas do seu Farias? Qual o motivo? Você sabe me informar?
Não, na realidade elas não estão paradas. A obra do Chafariz, gente, é uma obra um pouco complexa em alguns pontos.
Obra por etapa.
Existem trabalhos no Chafariz, por exemplo, aplicação do biocida. O biocida ele tem que ficar 2 meses na pedra sem se mexer nela. Então, o que, que acontece? Existe uma equipe flutuante de restauração que está mexendo no Chafariz. Então, se aplicou o biocida aqui nesse Chafariz hoje, automaticamente ele vai ter que ficar parado 2 meses para o produto fazer cumprir a função dele, que é, tá, e fazer isso. Então, não está parado. Eles estão em vários chafarizes ao mesmo tempo, fazendo, é uma equipe de restauração com o mestre canteiro, com a equipe dele de cantaria, com o pessoal de estrutural também, com engenheiros acompanhando, com tudo. E o que, que acontece? Por exemplo, foi aplicado no Marília, foi feita uma restauração, a 80% da restauração do chafariz do Marília. A partir do momento que foi feita a limpeza, o tratamento, se aplicou o biocida. O que, que ele está parado agora? Ele está parado esperando o efeito desse produto, e assim que ele terminar esse produto, aí vai ser feita a restauração final, que a gente chama, que é o detalhamento, o afinamento da restauração, que são os pequenos pontos, os últimos detalhes dele para poder inaugurar. E também, dentro do plano que foi desenvolvido junto com o IPHAN, todos os chafarizes estão fechados, gente, porque foi uma coisa orientada até pelo próprio IPHAN. Nós vamos tirar os tapumes todos juntos, na véspera da inauguração. Justamente para não abrir um chafariz hoje, e aí amanhã você acaba o outro de cá, já está sujo, já está todo pichado, que a gente sabe o que acontece. Então, isso é um tratamento, Chiquinho, justamente por isso. Porque esse biocida ele leva um tempo, ele tem um tratamento, por exemplo, do consolidante da pedra, que tem um tempo também para... Então, eles estão trabalhando, mas nem sempre eles estão no mesmo local. É uma equipe que está em chafarizes, salvo engano, essa semana... Eles estão nos chafarizes de ferro, dos morros, e na próxima semana, no máximo, na primeira quinzena de janeiro, eles vão voltar aos chafarizes do centro para terminar o trabalho, porque a previsão é março de 2016.
Ok. E por que, que o chafariz do Taquaral não foi...
O chafariz do Taquaral ele não entrou, porque dentro do mapa do PAC se constava as EPE. E um chafariz só fora dessas EPE, que é o chafariz do Horto do Jardim Botânico, que foi selecionado por eles. E, até por isso, o Fundo Municipal de Preservação já aprovou uma verba para o ano que vem, justamente para fazer o chafariz do Taquaral. Dentro do fundo, a pedido do próprio IPHAN, a gente colocou uma verba justamente para não ficar um chafariz fora do contexto.
Ele é fora das EPE, né?
Ele é fora das EPE.
Mas ele é tombado.
Ele é tombado, mas ele é fora da ZPE. Ele está em zona de proteção de entorno. Mas, na época, na seleção, acabou que não selecionou dentro do PAC. Ficaram os do Centrão, né, que são os mais... E os dos morros. E aí, esse caso ficou realmente à parte. E aí, o fundo aprovou para 2016 uma verba para fazer ele, justamente para ele não ficar fora do contexto dos outros, todos restaurados.
Um minutinho.
Não, ele vai ser desenvolvido projeto ainda. Inclusive, é um problema muito sério, porque a gente teve uma certa invasão atrás dele, né? Então, tem um pequeno problema que a pessoa que fez uma casa lá aterrou atrás do chafariz e o aterro está prejudicando o chafariz. Nós vamos ter esse trabalho também para resolver essa situação.
E esse chafariz não é só a restauração do chafariz, tem o paisagismo em torno dele também. E esses outros chafarizes que foram, que estão sendo restaurados, são a restauração dos chafariz. Não tem entorno, né? Não tem nenhum paisagismo para se fazer. Então, está entrando agora... nesse plano de trabalho do FUNPATRI para começar a restauração ano que vem desse chafariz.
É porque lá a gente tem um problema de entorno, né, gente? Porque lá vira depósito de carro velho, de oficina. Então, lá tem que ser feito um sistema de proteção de entorno também para evitar o impacto que está causando nele.
Ok. Faltou só a questão do ICMS.
Pontuação. A última pontuação que saiu no início de 2014 foi 53,15. Ouro Preto novamente primeiro colocado, e dentro dessa pontuação, a verba prevista para o ano que vem, se a arrecadação não cair mais do governo, é em torno de 1 milhão e 100 a 1 milhão e 200.
Espera aí, repete, então, 2014, que foi 58...
A de 2014, que saiu no início de 2015, é de 53,15, primeiro lugar. O máximo seria 55 pontos. Sim. Nós hoje, na realidade, para a gente chegar à pontuação máxima, nós teríamos que tombar mais bens. Mas isso acaba causando um outro problema, porque aí você tem que investir mais dinheiro para poder manter esses bens.
Foi uma pontuação recorde entre todos os municípios.
Nunca houve essa pontuação no estado de Minas, desde que se implantou, 53,15.
A pontuação de 2013 foi quanto?
2013 foi 48 e uns quebrados, se eu não me engano. Não, 44, desculpa. 44,18, parece. Esse eu não tenho dado de cabeça, não.
Tá.
2014. Nós também fomos em primeiro lugar. E em 2015 subiu para 53,15.
2014, né? Porque 2015...
É, 2015 que saiu o resultado em 2015. É porque o resultado sai sempre no ano seguinte, né?
Ok.
Agora, aí, deixa aqui. Isso aqui, se não cair mais a arrecadação, porque o ICMS cultural, gente, ele é uma parcela do ICMS geral que o Estado arrecada. Então, o que acontece? Automaticamente, se o ICMS do Estado está caindo, o ICMS vai cair também. Nós já sentimos uma queda muito grande de 2014 para 2015, que nós tínhamos uma média que entrava no município geral do 100% de R$100 mil. Hoje está entrando 60 mês. Então já deu uma queda bem grande. E o fundo, na realidade, ele só tem 50%. Os outros 50% é recurso livre do município.
Vereadora Regina,
para falar. Prestação de conta é bom para a gente aprender
também. Claro.
Por exemplo, os recursos Compátria geralmente vêm esses do ICMS.
Compátria, ICMS e os recursos do programa Monumenta, que ainda entram hoje, que são aqueles financiamentos de imóveis particulares que foram feitos, que as pessoas ainda estão pagando, esse recurso também vai para o Fundo de Preservação. É por uma norma do programa Monumenta. E também, às vezes, a gente consegue receber alguns recursos extras, como em 2012 nós recebemos um recurso de R$500 mil do Ministério Público. Então, existem algumas coisas, às vezes o Ministério Público aplica alguma multa, ou numa mineradora, alguma coisa, e repassa o recurso para o Ministério Público, para o fundo para investir. No caso da estação de Miguel Bonilla, que você lembra, que foi uma multa do Ministério Público, nós reinvestimos lá.
R$500 mil
para restaurar a estação, né?
E hoje qual que é o saldo mesmo?
Em torno de R$900 mil hoje. Mas ele tem pagamentos a serem feitos, que são obras que estão andando, né? Então, por exemplo, ele terminou de pagar, mas, por exemplo, a Capela das Dores, de Cachoeira do Campo, está sendo feita com recurso do Fundo de Preservação. Ela não apareceu aí porque ela foi licitada no segundo semestre de 2014. Mas ela já está em estado bem adiantado, ela está terminando agora em janeiro já. Então, todo o recurso dela, de R$450 mil para a restauração da parte civil dela, que a gente chama, foi todo do fundo, e o fundo também já tem aprovado o recurso para a restauração dos elementos artísticos dela, que ela tem um forro pintado maravilhoso que está em estado crítico. Então, nós restauramos a parte de estrutura, elétrica, toda a parte telhado agora, e numa segunda etapa o fundo também vai restaurar toda a parte de elemento artístico dela.
Ô Anderson.
Oi.
Então, do Parque das Cidades Históricas, efetivamente, que veio recurso, que está certo...
Projetos e chafarizes. Projetos e chafarizes. Do projeto veio, a gente já prestou conta, já devolveu o saldo.
Projeto, você fala do chafarizes.
Não, o projeto geral. Nós fizemos... Já, porque você chegou atrasado.
Que se apresentou
nós fizemos vários projetos já, de várias igrejas e capelas.
Inclusive
da
de Glaura e tudo mais.
A de Glaura está em andamento, o projeto, que está tudo em aprovação no IFAM, entendeu? Então, assim, são projetos muito complexos, né, Regina? Projeto de estrutura, projetos muito, muito detalhados, até porque o governo federal exige projetos bem detalhados. Então, isso acontece de demorar um pouco a aprovação no IFAM, às vezes eles pedem uma correção de projeto, essas coisas.
Isso vem do PAC de 2010, né?
Oi?
Isso vem do PAC de 2010.
Não, mas o PAC, na realidade, foi assinado em 2013.
Sim, mas o compromisso político é de 2010.
É, o compromisso político de 2010, mas o PAC foi assinado em novembro de 2013.
Que começou a chegar os recursos.
Não, quando assinou o convênio com o governo federal foi em novembro de 2013, e aí você pôde começar a fazer os processos de contratação. Nós começamos os processos imediatamente. Em janeiro de 2014, a gente começou os processos.
Aí os políticos vão ansiosos para o jornal da entrevista, falam que tem não sei quantos milhões, não sei o quê. Né?
A gente tem uma dificuldade até porque...
O prefeito da gestão de 2020 a 2021 inaugura alguma obra dessas.
Tomara.
Mas isso é igual ao programa Monumento. O programa Monumento acabou durando 11 anos, né? O programa Monumento foi um período bem longo. Ou não houve corte do Parque das Cidades Históricas até o momento.
Não
houve corte nenhum anunciado por decreto. Como ela
os projetos também são pagos com recurso federal.
Com recurso federal. O PAC não tem nenhum centavo da prefeitura. É tudo federal, 100%.
A previsão de Glaura, então, é para quando? Que é aquela igreja, gente, maravilhosa.
Olha, segundo Glaura tem uma previsão um pouco mais complexa, Roberto, mais para frente.
Segundo Roberto Leandro, era para setembro de 2014.
Não, a de... Qual delas?
O projeto?
Não, a entrega da obra.
Da igreja de Glaura?
É. Não, mas aí não. Não tem como, não.
Não tem nem projeto.
Não tem. Sabe por quê que não tem?
Já tem. Está sendo...
Eu estou querendo citar aqui, porque eu falei para ele que era impossível... Porque tinha um projeto ainda.
E não se faz uma obra de igreja em menos de 2 anos.
Aí ele prometeu, ele prometeu lá na reunião de Glauro de 2013. Você lembra, vereador? Aí eu estou apenas lembrando aqui.
É,
claro. Pena que os anjos disseram amém.
Na aprovação final da superintendência do IPHAN. Nem aqui, já passou.
Já está em aprovação final.
Todos os projetos estão lá no IPHAN.
É
a fase final de aprovação.
Isso, a gente tem que depender de aprovação.
Aí eles têm algum probleminha, eles mandam para você, vocês fazem o acerto,
corrige alguma coisa, chama as empresas que fizeram os projetos.
Aí depois vai licitar o projeto, não é isso?
Não,
licitar o projeto executivo.
Não, o projeto executivo está licitado, tá feito. Agora é aprovar para licitar a obra.
A obra, então.
Isso, próximo agora é a obra.
O objeto desse projeto vai ser licitado, que é a obra.
Exatamente.
Então, nos momentos finais já.
A gente tem uma previsão.
Autorizar licitar a obra. Ó,
as previsões mais otimistas, até para colocar para vocês, mais otimistas, tá, gente? Não estou colocando data, não.
Pelo amor de Deus.
As previsões mais otimistas são Igreja de São Bartolomeu, Capela da Piedade, Capela de Santana e Capela de São Sebastião. São as quatro que estão assim, que a gente tem mais visão de estar ali, ó, quase na mão, para a gente já contratar a obra.
E o Bom Jesus, como é que está mesmo?
O Bom Jesus está em projeto, tem uma definição de projeto estrutural da área para a reestruturação do terreno, que está sendo discutido pelos engenheiros da empresa contratada com o engenheiro do IPHAN, para definir qual vai ser o projeto estrutural para conter aquela encosta toda e conter a área ali.
Mas
o projeto arquitetônico ela tem.
Mas é via PAC também, ou recurso?
Via PAC, ela é PAC.
Então, eu temo que, na hora que acabar de discutir o projeto, a igreja já chegou lá no buraco quente.
Não, acho que não, mas o projeto é bem complexo, tá? Lá é muito
complexo. Você vê que quem mora ali no entorno está preocupadíssimo, porque a gente percebe uma movimentação de terreno, tanto do muro. E até, eu até falei isso, porque está se reformando o chafariz, não é, vereador Regina? Vereador...
É, porque ele está dentro
do muro, está caindo. Fora. Então, pode ser que na hora da entrega do chafariz, ele já caiu junto com o muro.
Não, não, mas o chafariz não, ele está independente, ele está com estrutura independente.
Eu fui lá esses dias.
Isso não é verificado, não?
Não, a empresa, no caso, o muro realmente está com problema, o muro lá está com problema, mas o chafariz lá, ele foi todo estruturado para ele não ter problema, por quê? É aquele negócio, o governo federal liberou a obra para o chafariz de lá. Se você não faz, você vai ter que devolver o recurso também. Então, acabou se fazendo ele, e se tomou a providência de meio que deixar ele meio solto do muro, para evitar que se acontecer qualquer fato, que a gente espera que não, o chafariz se perca também. Só que a gente não podia perder a verba daquele chafariz também agora, senão nós íamos ter que devolver o recurso.
Qual que é o chafariz mesmo?
Chafariz do Bom Jesus, do lado da igreja.
Então, quais as são mais adiantadas mesmo?
Piedade. Adiantadas que a gente tem uma visão assim, de mais adiantadas é São Bartolomeu, que está em fase final de orçamento, Capela de Santana, Capela da Piedade, Capela de São Sebastião.
Santana, Piedade e São Sebastião.
Glaura também, ela tem um andamento, mas Glaura demora um pouco mais, porque ela tem um problema estrutural muito sério de afundamento de piso. Então, é um estudo que está sendo mais minucioso. Tá? Porque ela teve um afundamento de piso central. Né?
A gente tem... Agora, a estação do Jair Correia, sem chance, né?
Vou até te explicar o que aconteceu. A gente tem o processo pronto para o IPHAN, nós consultamos o IPHAN, o prefeito mandou um ofício ao IPHAN solicitando que a possibilidade de passar os dois bens, Engenheiro Correia e Rodrigo Silva. O IPHAN mandou para a gente o que era necessário. Nós preparamos toda a documentação, está tudo pronto, o documento para ser mandado para o IPHAN, só que com o negócio da queda de recurso, houve orientação jurídica que a gente não finalizasse o processo, porque a partir do momento que você finalizar o processo, você assume a responsabilidade de manutenção do bem. E com a situação financeira hoje, recursos para investir naquelas situações ficariam complicado. O processo está até pronto, mas a gente depende de verificar junto ao prefeito, ao jurídico, se a gente encaminha finalmente ao IPHAN já para liberar os prédios para a gente. Tá?
Captação de recursos para isso sem chance, né?
É difícil, porque a captação hoje está muito restrita. Ninguém está tendo dinheiro, porque as grandes empresas não estão investindo via Pronac. Até porque a situação, a mineração, por exemplo, não está fazendo Pronac, Petrobras parou por causa dos problemas que a gente conhece, então está meio complicado.
Entendi. Tá? Só obrigada, gente.
Com a palavra, vereador Gugu. Vereador Léo, está à presença. Quer fazer uso da palavra?
Ah, só mais uma coisa, Kim. Esse projeto do túnel, que até eu não sabia que já tinha tido até pago, o conselho aprovou?
Então, gastar esse, recurso. Esse é verba direta do município. Esse não é verba de conselho do fundo, não.
Ah, foi recurso próprio?
Esse é recurso próprio do município. Eles não passou em fundo, não.
O povo de engenheiro Correia escutar isso vai xingar o prefeito. Então, alguém quer fazer uso da palavra? Os assessores aqui presentes. Então, a gente encerra essa audiência pública. Lembramos aqui do requerimento, solicitando o relatório de prestação de contas do FUNPAT. Então, vamos colocar 2013, 14, 15? Pode ser, vereadores? Pode ser, vereador Regina? Pode ser. Com isso, a gente agradece. Espero que no próximo ano possamos estar dentro dos prazos com as prestações de contas. A gente acredita que esse ano nem todas as secretarias vão prestar contas, porque sabe que já está em época de recesso aí e uma lamenta muito isso. Passo a palavra para a Elisângela, para o Anderson, para as considerações finais. Trocar para o Anderson e para a Elisângela, que a gente termina com a palavra da secretária. Ah, lembrando, secretária, fiz um pedido da senhora, que a gente está solicitando, já solicitei da diretora, a chamada para a reunião do Conselho de Cultura, para a gente ter os novos membros. Não sei quais as entidades já indicou, preciso checar isso. Mas aí a gente chama uma reunião mesmo para pressionar com a classe e escolher os representantes da sociedade civil. Então, passa a senhora para as considerações finais.
Eu só queria agradecer, pois é a primeira vez, né, que estou prestando contas à Câmara. Então, eu queria agradecer a todos, a presença, aos vereadores aqui presentes. E estamos à disposição, a secretaria, de portas abertas, para receber todos vocês. E qualquer dúvida, é só procurar a nossa equipe técnica e a mim também na secretaria. Muito obrigada.
Ok, então, em nome de Deus, do povo pretano, encerro essa 23ª audiência pública da Câmara de Ouro Preto. Boa tarde a todos.